Vamos pedir ao nosso Deus que se compadeça de nós, a sua igreja, e derrame do seu Santo Espírito sobre o nosso coração para nos limpar, para nos lavar dos nossos medos, das nossas incertezas e dos perigos que rondam a nossa casa. Nós vivemos dias incertos, nós estamos vendo por toda parte que o espírito desse mundo, ele se agiganta a cada dia, ele vai enganando multidões. Nós estamos vendo este espírito levantar multidões em nome de uma pretensa liberdade. Nós sabemos que por trás dessa liberdade está a iniquidade, está o pecado desse mundo, estão os interesses escusos das trevas. Nós precisamos clamar ao nosso Deus, que Ele faça vir sobre a nossa vida o seu poder, para que nós não sejamos arrastados nessas mentiras, nessas ilusões que estão se espalhando pelo mundo, pelos meios de comunicação, irmãos. Como disse a exortação de hoje, nós temos que nos preocupar com o poder de Deus sobre nós para a salvação da nossa alma e da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido. O exortador disse: você está com um tormento na sua vida? Olhe para a cruz de Cristo. Como a serpente levantada no deserto para salvar o povo das víboras, Jesus disse: importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz para a salvação daquele que crê. Nós não podemos ser amigos do mundo. As promessas do mundo são mentiras. Elas estão arrastando os jovens para a perdição, irmãos. As obras do inimigo entraram nas universidades. O inimigo entrou no coração de pessoas importantes dentro da sociedade que estão ensinando doutrinas que são doutrinas de demônios, de espíritos enganadores. Nós não devemos vir à igreja do Senhor para mendigar, disse o nosso irmão na sua exortação. Nós precisamos tirar essa ideia, que é muito comum nas igrejas tradicionais, de que nós estamos num lugar onde Deus presta serviço para nós. A gente oferta a Ele algumas migalhas para que Ele possa resolver os nossos problemas. Irmãos, a Escritura não mostra que as coisas são dessa forma. Ao contrário, quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que Jesus quer nos ensinar que nós precisamos tomar consciência da verdade dos céus. A verdade que vem lá de cima. Em quem nós estamos depositando a nossa confiança? O futuro nosso, nós estamos pensando que vai ser dado por quem? Por este mundo. Você acha mesmo que esse mundo tem condição de garantir alguma coisa para nós? O mundo está perdido, irmãos. E Deus quer nos falar por meio do seu Filho amado, que é a luz desse mundo, quer mostrar para nós a verdade, quer dizer que nós somos os filhos do Deus Altíssimo, que nós não podemos viver como vermes, como mendigos desse mundo. E nós não viemos aqui para ficar atrás de riqueza, atrás de poder, atrás de prosperidade. Essas coisas, os homens mundanos correm atrás. Eles se enriquecem facilmente, porque por trás da sua riqueza está Satanás, que é o dono das riquezas desse mundo, é o dono dos poderes desse mundo. Você quer? Ele te dá. Mas ele vai cobrar, vai levar a sua alma depois para o buraco dele. Você não vai sair mais de lá, não. Dizia Jesus: que adianta eu ter todas as coisas desse mundo e perder a minha alma? O que adianta eu fazer celeiros para juntar e depois? O que o Senhor quer é que nós tomemos consciência da verdade. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos deuses, como disse a Escritura. E por que sofremos? Por que estamos doentes? Por que estamos desesperados? aflitos, porque estamos em conflito com Deus. Porque nós, como os homens do mundo, queremos nos guiar pelo nosso próprio pensamento. Nós queremos ser o nosso próprio pastor. Nós não queremos ser ovelhas. Nós não queremos ouvir de Deus que nós temos que fazer isso ou aquilo. A gente quer que Deus nos ajude, mas a gente quer seguir fazendo do nosso jeito, com a ajuda de Deus. Mas Deus tem o jeito dele. Eu preciso saber o que Deus quer para mim. Ao contrário dessas multidões que nós estamos vendo aí, milhões de pessoas andando juntas pela liberdade, eles querem ser livres. Eles não querem que ninguém coloque regras para suas vidas. Querem fazer o que bem entende das suas vidas. Da sua sexualidade, da sua vida familiar, da criação dos seus filhos, do que fazem com seus dinheiros, com as suas riquezas. Eles não querem que Deus fale nada. Eles querem ser livres. Nós não queremos, não. Nós queremos que Deus põe sobre nós a sua palavra. Nós queremos que Deus põe sobre nós o seu verbo. Nós queremos que Deus diz para nós, que Ele diga para nós o que é certo e o que é errado, irmãos. Nós não temos capacidade para julgar coisa nenhuma. Quem é que pode dizer o que é certo e o que é errado pelo seu próprio coração? Nós temos que ter um referencial, e o referencial nosso é a palavra que foi revelada. Eu preciso ir na igreja para tomar consciência da verdade e estabelecer uma harmonia entre o meu ser, entre o meu espírito, entre a minha alma e o Criador. E me integrar na comunidade de Deus. Fazer parte da sua igreja, não desta igreja de quatro paredes, mas da igreja do Senhor, a comunidade dos santos, que está em toda parte, pode estabelecer no nosso coração, se nós quisermos. A partir de então, se eu decidir com o coração, se a minha decisão não for interesseira, se eu quiser mesmo fazer parte da comunidade dos santos de Deus, o Espírito Santo passará a guiar a minha vida. E aí, a partir de então, a minha casa estará sob os cuidados do Senhor, irmãos. Segurança, comida, saúde, e todas as coisas o Senhor cuidará, ainda que a gente tenha de passar por dificuldades. O sangue do Cordeiro está lá no portal de casa. Eu vos digo isso, irmãos, em face dos tempos sombrios. É tempo do inimigo, ele vai fazer uma grande confusão nesse mundo. Não vamos nos deixar cair nas suas mentiras, nas suas ilusões. Eu sou do Senhor, você tem que dizer isso no seu coração. A minha casa é do Senhor. Eu levanto todos os dias de manhã, vou procurar a minha palavra, vou ler a minha escritura, orar, depois eu vou trabalhar. Tudo o que eu for fazer, eu preciso pensar no Senhor, para que eu não cometa pecado, para que eu não faça coisas que prejudiquem o meu próximo. As transgressões, o prejuízo causado ao meu irmão, à minha irmã, eles são fontes de todo o meu sofrimento. Vamos deixar de sofrer, deixando Jesus guiar a nossa vida. Então você vem na igreja para compreender o plano de Deus. Você vem na igreja para deixar de ser verme rastejante e para entrar na comunidade dos santos. Você vem na igreja para saber que a sua história não começou no ventre da sua mãe. A sua alma é antiga, é velha. Está participando da construção desse mundo que Deus vai estabelecer em breve aqui. A nova Jerusalém, uma nova terra, um mundo sem doença, um mundo sem transtornos climáticos, um mundo com água abundante. Diz que a água está acabando, né? Estava vendo hoje uma reportagem, o pessoal falando que nós temos que cuidar porque a água está acabando. Não, a água não está acabando. A água está sendo mal distribuída pela natureza. Chove demais em determinado lugar e de menos nos outros. Por quê? porque nós somos maus, porque o mundo não se interessa pelo Senhor, porque o mundo guia-se pelos seus próprios pensamentos. O mundo pode fazer o que bem quiser, ele não vai conseguir conter a destruição da natureza. A destruição está dentro das pessoas, vem de dentro para fora. O mundo foi feito por nossa causa, irmãos. Ele responde às nossas obras. Deus vai estabelecer em breve aqui nesse mundo o seu reino, não só do lado de cá, mas também do lado de lá. Um novo mundo, uma nova terra e novos céus, uma nova humanidade, um outro estilo de vida, sem consumismo, sem esta vida de escravidão que nós vemos, sem as inseguranças que estão por toda parte, sem guerra, sem fome, sem pestilências, sem doenças destruidoras. Disse o profeta Isaías, todo mundo que nascer vai morrer de 100 anos. 100 anos está bom? Se quem chega aos 80 fica enjoado de viver, não é? Não sei. Não cheguei ainda. Mas o profeta Isaías disse que você vai morrer de 100 anos. Acho que está bom 100 anos. Depois a gente vai viver numa outra dimensão, na eternidade, na outra vida, a verdadeira vida, a verdadeira morada. A sua história não começou ontem, não. Entenda de uma vez por todas que você precisa tomar posse da sua cidadania. Isso que interessa. Problema de comida, doença, desentendimento da família, todos esses transtornos que a gente está vendo aí fora, tudo isso faz parte da nossa falta de entendimento do que são as coisas do Senhor. E não deve ficar só no entendimento, não. Disse bem o exortador, falta-nos o Espírito, que os apóstolos chamavam de Espírito Santo. Para isso, nós precisamos deixar Deus operar. Vem para a igreja, para Deus trabalhar você, para Deus transformar a sua vida. Não somos nós que vamos transformar, preste atenção, é Deus que vai transformar você. Vamos ver como. Abra o seu evangelho, vamos no Novo Testamento, vamos até o evangelho do apóstolo João, capítulo 15. Vamos ver como Deus pode nos transformar. Olha que revelação, palavra de Jesus Cristo. Diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto é tirada, é limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então o que o Senhor está dizendo aqui? Nós somos uma comunidade de irmãos. Quem preside a comunidade? Cristo. Eu sou aquele que governa a igreja. Não é a igreja católica, não é a igreja protestante, não é a igreja evangélica, não é a Assembleia de Deus, não é a presbiteriana, não é a batista. Nós não estamos falando de denominações. Nós estamos falando da igreja que está no nosso coração, irmãos. Da comunidade dos homens de Deus, que estão em todas as igrejas. Preste bem atenção nisso. O desentendimento que tem entre elas é coisa de homens. É desentendimento humano, não tem nada a ver com Deus. Jesus preside a comunidade dos santos. Vamos trazer para a parte prática. Jesus preside a comunidade que vai nascer nesse mundo. A humanidade que vai aqui ser estabelecida. Vocês sabem pela história que periodicamente o mundo passa por revoluções, por mudanças, por transformações. A história testifica isso. Amém? Não é verdade? Não aprendemos isso na escola? E de períodos em períodos há uma grande mudança no mundo, ou com guerras, ou com grandes pestilências, ou com desastres econômicos. Não é verdade? O mundo vai se modificando. Pois eu vos digo, nós estamos no limiar de uma grande mudança, de uma grande transformação, onde uma nova humanidade será construída pelos remanescentes, pelo povo de Deus que permanecer no mundo, sob o patrocínio, sob o governo do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso ele veio nos salvar desta confusão que vai terminar no lago de enxofre. Palavra da Escritura. Amém? Eu creio. Alguns ainda não creem. Porque ainda o mundo fala alto no coração deles. Mas os fatos vão cuidar de fazer você crer, meu irmão, você crer, minha irmã. Nada melhor do que os fatos para nos mostrar que este mundo está mesmo a caminho de um período de muitos sofrimentos. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos e os galhos. A vara que em mim não dá fruto, ela é tirada. As varas que dão fruto, elas são limpas. Olha o que diz essa introdução. Verso 3. Vós já estáis limpos. Ele está falando com os discípulos dele, os apóstolos, né? Os futuros apóstolos. Vós já estáis limpos. De que maneira? Pela palavra que eu vos tenho falado. Então é a palavra de Deus que limpa a vara que somos nós. O que a vara precisa produzir? Bons frutos. Nós precisamos produzir bons frutos. O que significa produzir bons frutos? Frutos de amor, frutos de misericórdia, frutos de renúncia, ações de graça, diria Paulo. O que são ações de graça? Por que é chamado ações de graça? Porque ela é feita sem considerar o juízo. Você vai ajudar uma pessoa, você não vai ficar julgando quem é aquele indivíduo que precisa de ajuda. Ah, eu acho que esse sujeito não merece minha ajuda. Você está julgando o servo alheio? A palavra de Deus não diz para você fazer isso. O amor não faz juízo. Ações de graça quer dizer: eu ajudo quem está à minha volta, quem está ao meu alcance. Por que eu faço isso? Porque eu tenho no meu coração o amor de Deus. Que veio por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que ele fez? Quando ele veio nos buscar, quando ele veio nos resgatar, quando ele veio nos encontrar perdidos, ele olhou para nós e disse: olha, você tem uns pecados aqui que eu preciso primeiro ver se dá ou não, para eu poder te levar, para eu colocar você na comunidade dos santos. Ele não disse nada disso. Ele chegou nos amando, nos abençoando e nos perdoando de todos os pecados e maldades que nós até então fizemos. Ele nos amou de graça. Os irmãos percebem o que significa ações de graça? Se eu sou de Jesus, a minha vida precisa ser de ações de graça. Ações de amor. Marido que ama sua mulher e que procura fazê-la feliz de todas as maneiras. Mulher que ama o seu marido e cuida dele direitinho. Hoje tem mulher que não cuida muito bem do marido, não, né? Modernidade, esse negócio de feminismo, essas coisas aí que inventar. Coisa do diabo, né? Porque desestrutura a família. Porque mudou a feição da família. Todas essas coisas não são obras de Deus. É obras do mundo. Nós precisamos retomar o caminho do Senhor. O modelo da família cristã, estabelecida por Deus na pessoa de Jesus. Quanto mais perto desse modelo, quanto mais ações de graças eu fizer, mais bênçãos eu vou receber. Isso significa o quê? Significa que o Espírito Santo vai estar na minha casa. Ele vai estar cuidando do meu ganho. Ele vai estar cuidando da saúde do meu povo, da minha família. A segurança. O ir, o vir. Ele escreve a história vindoura. Antes de conhecermos o Senhor, trazíamos em nós uma história de equívocos. E como o terreno é fértil, tudo que você faz de errado determina lá no futuro uma colheita insana. Se você planta uma erva daninha, você vai colher a erva daninha, meu irmão. Não importa o tempo ou espaço onde você estiver. A tua obra traz como consequência uma reação das coisas que você fez. Você fez uma coisa errada, você vai receber sofrimento de volta. Os irmãos estão compreendendo? Isso chama-se plantio e colheita. Jesus dizia, você planta pimenta e quer colher o quê? Uvas? Jesus dizia isso. Percebe? Não podemos fazer coisas erradas, loucas, deslocadas, porque isso faz uma reação da vida contra nós. Ninguém pode te livrar. Porque é uma dívida que você assumiu perante Deus. Então, quando nós chegamos na igreja, já tem uma história triste que está escrita, nos aguardando, irmãos. Tragédias, doenças, enfermidades que já estão sendo planejadas na nossa intimidade por causa da nossa consciência pesada. As pessoas não admitem, mas a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Nós somos filhos de Deus. Os nossos atos, eles entram em conflito com a nossa verdadeira natureza e sofremos por causa disso. Causa de depressões, de angústia, de medo, de crises de pânico e tantas outras coisas mais. Só o Senhor pode mudar este destino que está escrito de maneira cruel. Você deve, porque você cometeu pecado. Deus não vai te perdoar. Lembre-se que Deus já existia antes de Cristo, os irmãos concordam? Cristo também. Mas antes do Senhor vir ao mundo, Deus já existia para o povo dele. O que Deus fazia? Deus jogava sofrimento na vida do seu povo de toda a ordem. Não havia um braço estendido. Como não tinha saída, ele enviou Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo é aquele que pode tomar posse da tua história obscura. Ah, você não quer Jesus? Tudo bem. Fique aí com a sua história. Você vai ver se cumprir no futuro as tuas tragédias. O que diferencia a mim de uma pessoa que está ali fora, que não tem Cristo? Nada. Irmãos, sem Cristo, nós estamos perdidos nas nossas próprias concupiscências. Nós estamos prisioneiros de um ciclo de sofrimento do qual nós não conseguiremos sair nunca. Depois da morte, nós vamos para dentro da região do sofrimento. Como consequência dos nossos atos insanos. Aí entra Jesus. Senhor, já estou cansado de sofrer. Eu quero que o Senhor seja a luz para os meus pés. Jesus entra na tua história. Se for verdade essa tua conversão, se você for sincero, se você entendeu como é o esquema, ele vai mudar a história escrita pela lei. Ele vai lá e apaga todo aquele sofrimento, toda aquela tragédia e escreve uma outra história para você, porque Jesus é Senhor da lei. Ele compra a tua dívida e põe lá naquela cruz promissória. Ó, está aqui. Os irmãos estão compreendendo o que é salvação? É libertação. Sem Jesus na nossa vida, nós não vamos a lugar algum, a não ser em direção ao sofrimento. Não olhe para as pessoas do mundo que vivem nababescamente. Não olhe para essa gente que toma água em torneira de ouro e que, cuja vida é fazer graça. Estão a serviço de Satanás, esse povo. Já são dele. Por que nós passamos por provas e sofrimentos? Para que a gente possa se libertar. Não há outro caminho não, viu gente? Não há. Então, a palavra pregada na igreja, a palavra que eu posso ler na minha casa, a palavra de Deus, não vai ler livros não. Não vai atrás de livro, de autor, de A, de Z, de B, não vai atrás disso. A não ser que você tenha muito tempo, se você não tiver o que fazer, aí fica lendo o dia inteiro, mas eu acho que nós não temos tempo mais para isso. Trabalho já não permite, a vida já está tomando conta de tudo que fazemos. Então, o tempo que nós tivermos disponível, vamos nos dedicar à leitura da Escritura Sagrada. Por quê? Porque essa palavra que vai limpar a minha vida das pragas, das pestilências, dos fungos que atacam a videira. Os irmãos estão entendendo? Eu estou em Cristo, porém, nós estamos no mundo. Enquanto estamos no mundo, as doenças desse mundo se agarram na vara para destruir a vara. Por quê? Porque se a vara se tornar improdutiva, o diabo sabe que Jesus vai cortar a vara e jogar fora. Então, na igreja, você precisa ser produtivo. Você precisa trabalhar na igreja para a anunciação do Evangelho do Senhor. Amém. Você pode trabalhar na igreja, pode participar da comunidade, pode trazer um irmão para conhecer a igreja, para ouvir a pregação da palavra de Deus, para receber a bênção do Espírito Santo. Olha, esse ano nós vamos trabalhar muito para Cristo. Temos muitas atividades. Participe. Venha ser uma vara produtiva. E deixe a palavra limpar, afastar essas enfermidades que atacam a videira do Senhor. Então o Senhor diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Olha só, unidade. Estáis em mim e eu em vós. A vara de si mesmo não pode dar fruto se ela não estiver na videira. Olha só que coisa maravilhosa. A vara não pode produzir se não estiver na videira. O que quer dizer isso? Nós não podemos fazer o bem se nós não estivermos em Cristo. Nós estamos falando de ações beneficentes. Algumas pessoas até fazem coisas que agradam a carne. Ah, o indivíduo está com fome, eu vou lá e dou a comida para ele. Mata a fome dele. Amém, tudo bem. Mas o que mais você fez? É só a comida que você deu? Não adiantou nada, irmãos. Nós precisamos dar a comida que permanece. O pão dos céus. Aquele pão que a pessoa come mata a fome. Nós precisamos dar da água. Não da água que mata a sede do corpo, mas que mata a sede da alma. Por quê? Porque ela vai matar a sede para sempre. Quando a gente faz isso, a gente está trazendo mais uma consciência para a comunidade de Deus. É mais uma ovelha perdida para o redil do Senhor. Para a pastagem verdejante do Senhor. Você traz uma e depois traz mais uma. E traz mais uma. E nós vamos ajuntando, irmãos. Todos nós. Os daqui, os lá de longe que estão ouvindo a palavra. Recebendo a palavra agora. Quando nós fazemos isso, o nosso bem permanece. Por quê? Porque tem a marca de Cristo. A obra já não é minha, mas é de Deus. Através de mim. Então nós queremos que você deixe de lamentar pela sua vida, pelos seus problemas pessoais, que são mesquinhos perante os problemas dessa humanidade. Do mundo como um todo, são pequenos. Venha servir o Senhor. Se você tem um problema na perna, você é meio manquinho, não tem importância, venha assim mesmo. O que quer dizer isso? Não quero que o diabo diga para você, ah, você não pode servir, você não tem uma saúde muito boa, vem sem saúde mesmo. Aqui está quem te pode dar saúde. Amém? Você está com câncer? Vem aqui trabalhar com a gente. Aqui tem quem pode sumir com ele de uma hora para outra. O médico vai ficar até boquiaberto, não sabe para onde foi parar. Você tem depressão? Não espera sarar, não. Vem trabalhar aqui com a gente. Aqui está quem vai acabar com a sua depressão. Sabe por quê, irmãos? Ele é Senhor de tudo. Ele equilibra a tua alma, equilibra o teu corpo. Ele pode trazer para você benefícios que você não pode nem imaginar. Venha para cá trabalhar com Cristo. A moça está solteira, não consegue encontrar um namorado para casar. O homem está mais difícil hoje do que agulha em palheiro, não é verdade? Coitada das moças que querem se casar. Olha, não fica em casa lamentando, não. Não fica sonhando com ele, não. Vem servir o Senhor. Aqui está o Espírito que vê todas as coisas e sabe onde está o escolhido. Já está escolhido, já. Está só sumido. O Senhor vai lá buscá-lo, vai pôr no seu caminho. Não é verdade? O jovem quer se casar com uma moça para ser feliz, constituir uma família, ter filhos. Não fique lamentando que ela não apareceu. Venha trabalhar com Jesus. E espera, porque no tempo certo, Ele vai trazer a escolhida. É a sua metade, meu irmão. É a sua metade, minha irmã. Nós só podemos produzir se estivermos em Jesus. Eu sou a videira, diz o Senhor. Versículo 5. Vós sois as varas, quem está em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pronto, está estabelecido, amém, essa é a palavra de Deus. Você já sabe, agora você já sabe, eu não preciso explicar mais. Está certo? Se você estiver em mim, você pode fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Tem alguém doente na sua casa? Põe a mão sobre ele e ora. Alguém está deprimido? Ora. Alguém está com a vida torta? Ora e clama ao Senhor. Interceda, porque você está na videira. Jesus disse, se estiverdes em mim, vós podeis fazer. Por que não? Os irmãos estão percebendo? Não é uma coisa que eu faço por vocês. Eu quero que vocês venham para fazer conosco. Vocês também podem e devem servir o Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Ficou bem aí no versículo 5. Finalzinho do versículo. Fique guardado isso aí no seu coração. Quando ele disse nada, é nada mesmo, viu? Nem profissão, nem vida familiar, nada. Sem mim, nada dá certo. Comigo tudo é possível. Se alguém não estiver em mim, o que vai acontecer? Será lançado fora, como a vara. E vai se secar. O que mais? A vara seca é colhida, lançada no fogo e queima. Preste bem atenção. Ele está falando com você. Ele está chamando você para participar da comunidade dos santos. Venha participar. É o seu futuro. Não só aqui nessa vida, mas para a vida futura. Põe atenção nisso. Nós queremos tirar você da condição de homem mortal para trazer você para a imortalidade. De um verme rastejante para ser filho de Deus. Nós queremos mostrar para você que mesmo sem ter nada, você é riquíssimo porque tem a herança de Cristo. E que isso foi dado pela graça de Deus, pelo seu amor gracioso, e não pelo nosso merecimento. Amém. Que coisa boa. Não mereço, mas ele me amou. Que bom. Ele me amou. Eu nem sabia que ele existia, ele já me amava. Olha que coisa maravilhosa é Jesus Cristo. Se vós então estiverdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Perceberam? Que bênção. Os céus ao nosso favor. Vamos abrir o nosso coração. Deixar Jesus entrar na nossa vida. Jogar fora aquela tralha que até então nós ajuntamos. Irmãos, nós ajuntamos uma tralha velha que vem da nossa vida familiar, que vem da nossa vida social, que vem da nossa vida profissional. A gente vai ajuntando aquela coiseira dentro da nossa vida, fica um cheiro de mofo aquilo, irmãos. E a gente pensa que aquilo é vida, não é vida coisa nenhuma. E nós olhamos para aquilo, a gente vai ficando mais velho, olha assim e diz, não é possível. E agora? Esquece. Tem vida nova esperando você. O que a gente tem para te oferecer pelo evangelho da salvação, na graça de Deus, é definitivo. Você vai ter, vai se alegrar, vai se satisfazer e vai permanecer neste gozo do Senhor. Que a igreja seja abençoada. Permaneça no nosso coração a santa palavra que foi ministrada pelo Senhor.